Muito bem, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, neste espaço que é tradicionalmente ocupado pelo Conexão Cidadã, o informativo da Prefeitura, o secretário do Planejamento Urbano, Desenvolvimento e Inovação de Vacaria, o Alessandro Dalla Santa. Temos uma série de assuntos aí para conversar nesta manhã, mas em especial aí a questão da coleta do lixo, né? Esta campanha aí do Recicla Vacaria, o pessoal já viu aí pelas redes sociais, os containers que estão colocados em alguns pontos da cidade. E um dado aí que talvez muitas pessoas não saibam, não é? Que Vacaria produz acima de 35 mil quilos de lixo ao dia e tem um índice de reciclagem muito baixo. Então, esse é um dos motivos também para que se tenha este projeto novo aí. E o secretário está aqui para falarmos um pouco mais a respeito disso e uma série de outros assuntos também que temos a tratar. Secretário Alessandro, seja bem-vindo mais uma vez conosco. Bom dia.
Muito bom dia, Leonardo, a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda. É sempre um prazer estar podendo falar aqui com o público da Esmeralda.
Bom, o pessoal já percebeu aí, né, que temos esses containers aí colocados para separação do lixo. 35 mil, acima de 35 mil quilos por dia. E a separação do lixo, o índice de reciclagem, muito baixo aqui na cidade, Alessandro.
Muito baixo, Leonardo. Eu acho que é muito importante a gente contextualizar tudo o que envolve essa questão do lixo. Primeiro, antes de mais nada, eu acho que é importante dizer que o lixo é um grande sinal de desenvolvimento de uma cidade. A maneira como as pessoas se comportam, prefeitura, mas o coletivo de forma geral se comporta em relação ao lixo, refletido na limpeza da cidade e refletido na reciclagem, ou seja, na separação, ela dá um norte para saber se é uma cidade evoluída ou em evolução ou muito atrasada ainda, né? Então, nesse sentido, nós podemos dizer que Vacaria tem um índice de separação muito baixo. No entanto, né, para que haja esse aumento, é preciso que o poder público também instigue, né, provoque, faça a sua parte para que a gente comece a melhorar esse indicador. E aí eu acho que essa questão dos coletores que a gente instalou no município essa semana, que são 20 duplas, né, de lixo seco e lixo orgânico, já é... Além de ser um serviço disponível no início agora, nessa primeira etapa na região central, já é, vamos dizer assim, uma sinalização para a população bater o olho e ver que na rua mesmo já existem duas formas de coletar, orgânico e seco. Porque se tu, na cidade, tu só tem uma, é natural que tu pense que o lixo vai todo ali. E no momento que você já dispõe duas formas diferentes de coletar o lixo, de dispensar o lixo, as pessoas já vão inconscientemente já verificando que talvez na sua casa também seja necessário ter dois tipos de coletor, um seco e um orgânico, para depois dispensar no coletor certo. Então, é um início de um trabalho que a gente pretende estender. Agora, por outro lado, dá um outro lado de todo esse contexto, é que, coincidentemente, Vacaria tem a obrigatoriedade de, nos próximos dias, né, próximas semanas, fazer uma nova licitação da coleta do lixo de Vacaria, orgânico e seco. E coincidentemente também, Leonardo, Vacaria está vivendo um momento que, nesse caso, é uma inovação tecnológica muito grande na questão dos resíduos, é que a Rodoplast, através do Omar, está construindo uma planta onde vai permitir que Vacaria possa levar o seu lixo orgânico, inclusive, que é a grande parte dessas 35 mil toneladas que você mencionou no início aqui da nossa conversa, para eles fazerem, vamos dizer assim, uma espécie, vou usar um termo grosseiro aqui, queima desse lixo, mas é uma queima completamente sustentável, que vai transformar num outro resíduo, que é quase uma espécie de um pó, de uma poeira, assim, que vai tornar a Vacaria um outro patamar de sustentabilidade, sem falar do custo de Vacaria, de que hoje tem que levar essas 35 mil toneladas através de caminhões, né? Para Santa Catarina.
Exato.
Né? Então, assim, nós temos que aproveitar todo esse momento, a necessidade de fazer uma nova licitação. E aí, numa nova licitação, já prevê o aumento desses containers para os bairros do nosso município. E que esse destino possa ficar aqui mesmo em Vacaria e que as pessoas possam separar mais o seu lixo. E, por sua vez, ter onde colocar esse lixo já separado, que são os containers, nós dar um passo aí significativo, né, para a Vacaria mudar de patamar no que tange à limpeza da cidade, ao cuidado do lixo, né, e ao desenvolvimento sustentável e, vamos dizer assim, o crescimento de vários aspectos, né, da nossa cidade. Porque é como a gente fala, nada mais é uma cidade do que a casa da gente. Se a tua casa está suja, é uma coisa. Se a tua casa está limpa, tu já sabe que ali tem um nível de consciência mais elevado. Né? E a cidade não é diferente. Se a cidade está limpa, é um nível de desenvolvimento ali refletido também, né?
É, hoje, na verdade, o que se tem é mais nos condomínios, né? Onde o pessoal separa. Alguns têm os próprios containers dentro lá dos condomínios, outros o espaço do lixo seco, lixo orgânico, mas falta, como você disse, esse despertar nas pessoas para que, talvez elas vendo o equipamento aí nas ruas, elas entendam, ó, é num lado, outro é no outro lado.
Exatamente, Leonardo. E tu fala uma coisa interessante dos condomínios, Leonardo, porque o condomínio, o que acontece? Quando se cria a regra do condomínio, o pessoal nem que não queira meio, tem que cumprir, né? Tá ali o lixo seco, como é que tu vai passar vergonha com o teu vizinho ali? Se o condomínio tem aquela regra, tá ali, tu vai estragar toda a organização, né? Quando tu tem isso individual só na tua casa, que tu não tem que... É mais difícil, sim, porque tu não tem que responsabilidade coletiva, né? Então, aqui fica até uma provocação, pessoal, dos containers aí na região central. Quando vê o vizinho despendendo o resíduo no local errado, dá uma chamadinha lá e corrige para nós poder ver se nós conseguimos avançar, né?
Bom, e nesse período aí, claro que é um período muito curto que foi instalado esse equipamento, mas já deu para sentir aí que as pessoas mudaram um pouco a atitude?
É, tu sabe que é um impacto porque a nossa comunicação e esse espaço que tu estás nos dando aqui é fundamental para isso. Ainda a gente não conseguiu atingir todo mundo, mas a gente já vê que no lixo seco tem mais seco, né? Uhum. Tem umas misturas, sim, ainda, o pessoal ainda bagunça, mas já dá para ver que já tem uma diferença ali. O pessoal que já tá colocando lixo seco no lugar certo, lixo orgânico, precisa melhorar? Precisa, e muito ainda, porque ainda vem lixo misturado, o pessoal não é acostumado. Mas já deu para ver que já foi dado um start ali importante, sabe, Leonardo?
Bom, inicialmente é na área central, a previsão de ampliação aí para os bairros, principalmente, né? Porque isso, hoje, invariavelmente, onde numa casa onde há uma ou duas pessoas, se você vê o quanto de lixo que a gente produz, uma coisa absurda, né? É.
Então a gente tem 19 aqui na região central, mais um na estação rodoviária. E como eu te falava, nessa nova licitação, que a partir de então que vão sendo as próximas etapas. É importante eu dizer que o que acontece? A gente também está fazendo um teste, né, em relação ao comportamento das pessoas com os containers, porque a gente tem um receio de depredação. Né? A gente sabe que já aconteceu, o pessoal já tacou fogo em container, já, enfim,
não fez só aqui, né?
Não em só aqui, locais, em vários locais, né? Então a gente, vamos dizer assim, que a gente está tateando ainda esse universo, né? Para que a gente vá expandindo, né? E vá conscientizando as pessoas para que quando chegar em todos os cantos da cidade, aquela rua, aquele bairro que recebeu os containers, ele já tenha muito forte para ele que aquele equipamento é dele, que ele está cuidando do equipamento como se ele estivesse cuidando algo dentro da sua casa, né? E não algo que estivesse na rua aí que não é de ninguém, né? Que é público. Que, aliás, é uma coisa que a gente infelizmente verifica muito. Parece que tudo que é público não tem valor, né? E as pessoas não cuidam. Então a gente precisa indo passo a passo com a consciência e as pessoas colocando na cabeça que aquele equipamento é de todo mundo. Porque se ele não estiver lá, vai ser mais difícil, inclusive, da pessoa despender o seu próprio lixo, né?
É, nós temos que, na verdade, ter um trabalho muito forte de conscientização e começar pelas nossas casas mesmo, né, Alessandro?
É.
Bom, outro assunto importante para tratarmos, a questão do viaduto aí da 116 com a Moreira Paz. Os mais atentos já viram que a obra está avançando, nós estamos nos aproximando aí do final do ano, sempre se houve uma discussão quanto aos prazos da conclusão da obra. Hoje, para nossa comunidade ter tem uma certeza de uma data que nós vamos dizer assim, olha, está inaugurado, já está entregue, está pronto? Você trabalha com uma data específica?
Em relação a esses prazos, Leonardo, assim, acho que é importante a gente dizer que o viaduto ele foi começado logo após o término do último rodeio, né? Então a administração passada ela ficou daquele período quase um ano fazendo o viaduto, e nós agora no final de dezembro também vamos completar mais um ano, né? O que fez com que nós conseguíssemos dar um ritmo, vamos dizer assim, quase dobrado ao viaduto, né? Porque a gente pegou ele em torno de 25% pronto, né? E agora a gente vai entregar ele completo, né? No final desse ano. Tinha um problema no fornecimento das vigas de cima do viaduto. A antiga fornecedora da empresa que venceu a licitação, ela recebia essas vigas de Lages, e a empresa de Lages lá não estava conseguindo entregar num ritmo bom. Aí foi trocado esse fornecedor, e aí veio as vigas todas de Porto Alegre, e dali em diante o viaduto deslanchou. Então tudo está, vamos dizer assim, encaminhado para que até o meio de dezembro, até o dia 20, por aí, o viaduto esteja pronto, né? Porém, é importante que eu diga que mesmo ele pronto, ele vai passar ainda pelo crivo do DENIT. O DENIT vai ter que receber a obra, vai ter que verificar que a obra está em plena condição de segurança para tráfego, né? E nós também estamos correndo com a questão da iluminação do viaduto, que não estava no projeto. Então também vamos tentar conjuminar para que, junto com a entrega dele agora em dezembro, já, a gente já consiga colocar a iluminação. E um detalhe também que é um detalhe que talvez hoje as pessoas não levem em conta, mas depois pode vir a ser um problema, é que a gente nota que Vacaria é uma cidade que duas BRs, tem muitos transeuntes, pessoas que passam, às vezes, na questão da safra também, mas não só na safra. Sempre tem bastante gente que circula na nossa cidade, e o viaduto, como a gente sabe, de outros locais, é um prato cheio para que residentes, né, queiram ficar ali, fazer acampamento, morar embaixo do viaduto. Então, nós também temos essa preocupação. A gente fez uma pesquisa como se podia tentar solucionar essa questão, e em muitos locais a gente viu que os municípios cederam espaços para gastronomia embaixo dos viadutos, né? Então, containers, né, de gastronomia, onde a obrigação de quem venceu um projeto, né, de concessão ali, vai ter que cuidar para que não seja um local de acampamento embaixo do viaduto, né? Então, isso a gente vai tomar essa providência também. Vamos fazer essa tentativa para tentar estimular que empreendedores. Eu digo para ti que é um local de alto potencial. Por quê? Hoje as pessoas têm uma falsa impressão que o movimento ali, aquele trânsito intenso, não vai. Como é que vai funcionar um negócio ali embaixo do viaduto? Mas não, pessoal. O trânsito vai ser todo por cima, a grande maioria. Embaixo vai ser um local quase como uma rua normal. A gente vai ter toda uma revitalização ali de entrada. Tem a Unopar atrás. Vai ser um local que eu tenho certeza que ele vai ter um apelo econômico e um potencial grande. E eu tenho convicção de que terão, sim, pessoas, empresas, empreendedores que irão concorrer. Se a gente conseguir colocar tudo isso em prática, Leonardo, eu acho que o viaduto vai estar bem estabelecido ali com tudo aquilo que a gente espera que ele venha a ser, vamos dizer assim, um grande equipamento para a cidade, não só para a mobilidade, mas que também não seja um problema que seguir na cara do gol ali na entrada da cidade um acampamento embaixo do viaduto, que é uma tendência que a gente vê em outros municípios. A gente tem que ter essa preocupação também, né?
Bom, a intenção é realizar esse processo tão logo já exista a liberação do tráfego? Uma previsão para isso?
Eu trabalho para que na próxima semana o edital já esteja valendo. Então a gente vai deixar provavelmente uns 45 dias esse edital para os empreendedores estudarem a área, apresentarem os projetos, o projeto que vai lá. Aí vai ter uma comissão, né, para poder escolher o melhor projeto. O melhor projeto receberá o direito de atuar ali naquele local durante 5 anos, podendo ser renovado por mais 5, com a obrigação de manter o local em segurança, né, e sem invasões, vamos dizer assim.
Bom, então a data para se partir de um ponto aí, dia 20 de dezembro.
20 de dezembro é a data que a gente tem assim, quase segurança para dizer que a obra estará pronta. Vamos tentar ver com o DENIT se o DENIT também libera o tráfego, né? Sim. Mas no que tange a empresa e a prefeitura, que é a obra em si, a gente pretende estar com ela pronta em 20 de dezembro.
Muito bem. Viaduto da Samuel Guazelli com a 116. Já existe a questão de licitação, previsão na lei orçamentária para o ano que vem? Como é que está essa situação?
A gente já fez a parte toda técnica lá pelo planejamento para mandar para licitar o projeto, né? Então, nossa expectativa é que no início do ano que vem já a gente possa licitar o projeto. Com o projeto em mãos, a gente ter condição de ir fazer a obra efetivamente, né? Então, o primeiro passo é licitar o projeto.
Espaço lá do antigo Francisco Guerra, e como é que está o andamento daquela obra lá do Centro Humanizado em Saúde, Alessandro?
Também subimos para a licitação, o projeto todo já está tramitando, já existe a dotação orçamentária para essa obra, que está orçada em torno de 8 milhões de reais. Um centro humanizado em saúde, uma estrutura, vamos dizer assim, municipal, vai ser a principal, maior, mais completa em serviços que o município vai conseguir disponibilizar à população, no local que vai ser estratégico no acesso, porque veja que com o viaduto, né, vai poder ter um acesso rápido. Sim. Até os outros municípios que hoje buscam o serviço da UPA, né? Ali pela. Quem vem de Campestre, BR-116, quem vem de Bom Jesus, sim, também acesso rápido, muitos capões pela avenida também. Então vai estar muito bem posicionado. Ali vai ter uma escola de educação infantil também, né? Vai ser a maior e melhor. Na verdade, é quase meio municipal para cada obra, Leonardo. Só que a creche, ela vai entrar pelo Antônio Reale. A gente está abrindo um acesso ali pelo Antônio Reale e o centro humanizado vai ser pela Avenida Moreira Paz. O conjunto das duas obras ali vai ficar em torno aí de quase 15 milhões de reais investido ali nesse local.
Ou, na verdade, a creche provavelmente seja entregue antes.
Sim, a creche já começou a obra, sim, né? Já começou a obra. E o Centro Humanizado, então, está na licitação agora para fechar o edital. Vai ser publicado provavelmente aí, talvez semana que vem, posso já dizer isso. Tá, em tese está tudo bem encaminhado. E aí vamos colocar que talvez aí no meio de janeiro já temos uma empresa vencedora. Se tudo correr bem, fevereiro estaremos iniciando essa obra também.
Essa, como é uma obra de grande vulto, né, Alessandro? Talvez o prazo dela seja bem maior. Até o final do mandato, dá para se falar isso?
Tu sabe que essas obras a gente sempre fica refém da empresa que ganhou. Sim. Até um debate que a gente teve ontem na licitação, a gente fez um monte de critérios, tentou fazer um monte de critérios para colocar uma empresa que seja forte para construir. Por exemplo, tem que estar uma caução de 5% do valor total da obra, né? A gente sabe que quando é obra grande, vem empresas do Brasil inteiro disputar. Olha o problema que tivemos na escola do Alto da Glória lá. Agora que o prefeito André vai conseguir entregar a escola, está pronta, né? Mas faz 10 anos... Né? Claro que teve problemas sérios.
Isso lá não é um privilégio só da nossa cidade.
Não,
várias
não,
aí
não,
cidades
Brasil
têm
afora
problemas
isso aí
semelhantes.
Então,
né?
A gente tentou no edital fazer o máximo que a gente conseguiu ali para tentar minimizar o risco de vir uma empresa picareta, na verdade, né? Porque sim, esse é o risco, né? De pegar uma empresa, às vezes, picareta e que deixa a administração na mão. Mas se Deus quiser, não vai acontecer isso. A gente vai conseguir entregar no prazo, que aí, se tudo correr bem, em torno de um ano e meio, a obra estaria pronta.
É, que temos vários fatores, um deles também é a condição do clima, né? E
tudo
acredito que o clima também deva ter atrapalhado um pouco a questão do viaduto da 116.
Ah, sempre tem, né? Porque tu mexe com a terra, o aterro, se choveu, tu não pode levar terra, né?
Perfeito. Bom, Alessandro, quero agradecer então pela tua presença hoje conosco aqui. Obrigado pela a tua visita e essas importantes informações à nossa comunidade. E estamos sempre, claro, à disposição também da secretaria e da administração.
Eu que agradeço, Leonardo. Obrigado pelo espaço. Obrigado a ti, a toda a equipe da Esmeralda e as pessoas que estão nos ouvindo.
Obrigado, então, pela presença do secretário do Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento e Inovação de Vacaria, Alessandro Dalla Santa, que foi o nosso convidado nesta manhã de quarta-feira.